linguagem gravada?
A exposição em linguagem gravada é um projeto do grupo Céu de Gravura, que na verdade é a primeira exposição do Céu de Gravura, individual do Céu de Gravura, do grupo Céu de Gravura. Essa exposição ela conta com uma série de litografias do grupo e gravuras em outras técnicas, como a xilogravura, gravura em metal e a serigrafia. E além desses trabalhos que são dos membros do grupo, né, que faz parte do grupo, a gente também conta lá com varal, com exposição de cordéis, que faz parte do projeto da exposição de linguagem gravada, que são uma série de mais de 20 cordéis que foram reilustrados pelos membros do grupo Série de Gravura e mais artistas convidados, como professores da UFES e alunos, que a gente acha que tem um destaque na produção gráfica dentro da universidade.
Tiago, como são essas técnicas de gravura? Como é a xilogravura e a litografia?
Primeiramente, eu acho que vou explicar um pouco no grupo, que aí vai ter um fluxo legal. O grupo Céu de Gravura, ele é um grupo que ele tem uma... Que a ideia inicial dele é ser um grupo focado na produção de litografia, tipo assim, tem uma ênfase na litografia, porém a gente trabalha com todas as outras técnicas de gravura. Explicando um pouquinho, até para poder entender a parte do cordel e as outras técnicas, é o seguinte: a litografia é uma técnica de gravura que ela é feita na pedra. A gente existe uma pedra calcária que a gente trabalha nela o desenho com lápis gorduroso, algum material que normalmente tem uma gordura, existe uma espécie de gordura nesse material. E através de um processo químico, a gente consegue fazer essa imagem fixar na pedra. E no processo de impressão, que vai com uma prensa, com uma tinta específica para a litografia, a gente consegue ter a reprodução dessa imagem. A diferença da lito, que a lito é considerada uma planogravura. Ela é uma técnica que, quando você termina, ela se assemelha muito ao desenho, porém você consegue ter uma reprodução. Já a xilogravura, que é uma técnica clássica, né, até os cordéis no Brasil inicialmente eram feitos com... Ainda continuam sendo feitos, né, principalmente com a xilogravura, que xilo é madeira. É uma técnica que, basicamente, assim, a grosso modo, seria um carimbo. Assim, você tem um pedaço de madeira que você entalha, faz uma imagem nessa chapa de madeira, você faz o processo de tintagem com rolo, você aplica a tinta sobre a superfície dessa madeira e você também consegue ter a reprodução. Também tem a gravura em metal, que é uma gravura de baixo relevo, que você desenha numa placa de metal através de um processo químico ou físico. Você pode tanto riscar a placa como também utilizar ácido para corrosão nessa placa. A tinta entra nesses sucos dessa placa e também, levando na prensa, numa pressão muito grande, você tem a transferência da imagem da matriz, que é a chapa, né, pro papel. E por último, você tem a serigrafia, que é uma gravura também, é um processo fotoquímico, que você tem uma tela de nylon e você cria uma espécie de molde vazado, que também você tem a reprodução de múltiplos dessa imagem.
No dia 16 desse mês, Thiago, foram lançados cordéis. E aí, conta pra gente como foi esse processo para os cordéis chegarem até a exposição.
Foi o seguinte: dentro da programação de linguagem gravada, teve a parte dos cordéis. A gente conseguiu entrar em contato com o seu Gonçalo Ferreira, que ele é presidente da Academia Brasileira de Cordel. É um senhor hiper encantador, que ele, numa generosidade enorme, gostou do projeto, deu hiper apoio e mandou 50 cordéis pra gente. E a ideia era o seguinte: era pegar os cordéis, a gente ia ler os cordéis, pegar os que a gente mais tinha afinidade, as que a gente gostou, e reilustrar. Mas não fazer uma reilustração de cordel, vendo aquela coisa do cordel, que era você baratear, né, fazer o papel mais barato e tal. A gente pensou em... A ideia, inicialmente, é fazer um cordel artístico, assim, você ter uma obra de arte. Então a gente começou a mesclar algumas coisas, assim. Inicialmente, você tem que pensar o seguinte: a litografia, todas essas artes que a gente fala que é arte gráfica, litografia, xilogravura, gravura metal, a gente considera como artes gráficas. Que acabou que o artista trouxe pro plano artístico. Então, a primeira coisa, a ideia que a gente teve foi fazer a contracapa dos cordéis, todos com litografia, seguindo uma prática que, desde o século XIX até o início do século passado, no Brasil, todo material gráfico era, ou quase todo, era feito através de processo litográfico. Então, a gente conseguiu fazer a maior tiragem já feita dentro da UFES, que foram 400 impressões litográficas nesses cordéis, para contracapa desses cordéis. E a capa deles, a ilustração, além do grupo, a gente convidou os professores da banca de gravura, da cadeira de gravura, desculpa, para estar participando desse projeto, e mais alguns alunos que a gente viu que tinha se sair, assim, tinha um destaque na sua produção. Então o processo foi esse, a gente fez essas impressões, foram 3 semanas de muito trabalho até conseguir imprimir, que a gente registrou, a gente está até fazendo um mini doc desse processo, que eu acho sem dúvida, assim, no Brasil não sei se existe alguma coisa já feita parecida. E a produção da capa dos cordéis, apesar de classicamente ser feita na xilogravura, por ter querer fazer um cordel de uma maneira diferente, então você tem mais de 20 cordéis feitos nas diferentes técnicas. Então você tem cordel com a capa de litografia, de gravura em metal, de xilo, você tem essas técnicas misturadas com diferentes artistas. Então na exposição vai ter essas capas desses cordéis, que foi um trabalho tipo assim, muito intenso, mas foi uma vivência, foi uma experiência que eu não tenho nem o que falar. Assim.
Então, quem for lá pode adquirir os cordéis, né?
Ah, esses cordéis estão como é feito no Nordeste até hoje. Existe um varal de cordel dentro da galeria, que a pessoa pode estar olhando, pode estar adquirindo esse cordel que faz parte do projeto. Dentro do cordel existe uma explicação, existe toda a história do que está sendo feito ali. Então, é pensar que é o seguinte, você, além de levar um cordel, você está levando uma obra de arte para casa, que de alta qualidade, diga-se por passagem. Assim, o resultado que a gente teve desses cordéis foi incrível, assim, a dedicação que tanto os integrantes do grupo como os convidados tiveram para fazer esse trabalho foi demais.
Na exposição também teve oficinas. Já teve até a primeira parte das oficinas e nesse final de semana terá a segunda parte. Como que foi a receptividade de quem participou da primeira oficina e o que está previsto para essa segunda oficina, Thiago?
As oficinas que faz parte do projeto pedagógico da exposição de linguagem gravada, ela é aberta ao público em geral. A pessoa não precisa ter uma experiência em gravura, na verdade seria até legal para ter uma primeira experiência em gravura. Dentro do grupo, já que é um grupo heterogêneo, a gente tem, o que eu te falei, existe pessoas que atuam nas diferentes áreas gráficas, e a gravura tem uma relação muito, muito íntima com o desenho. A primeira parte, a gente dividiu a oficina em duas etapas, né? Uma oficina de ilustração, para a pessoa aprender a ilustração, pensar a ilustração, e a segunda parte da oficina seria a parte de gravura, que foi dada até por 2 artistas diferentes. A primeira parte foi pelo Luciano Feijão, que é um ilustrador já com renome aqui no estado e até no país, e a segunda parte pelo artista André Manhago, que é um artista que já tem uma ampla experiência em gravura. A inscrição foi feita via e-mail, esse que é o legal, que a partir de quando a gente começou a publicar, fazer a divulgação da exposição, no dia seguinte a gente começou a receber e-mail com pessoas interessadas. A segundo Feijão, ele falou que público teve bastante interesse, teve pessoas que tiveram um pouco de dificuldade, mas essa dificuldade é legal, que você vê que as pessoas estão se esforçando para conseguir ter um material legal. Esse que é o legal, esses cordéis que o seu Gonçalo mandou pra gente, eles estão lá, ficar à disposição para o pessoal ter contato, ó, da ilustração, para poderem ler os cordéis e retrabalhar. E a segunda parte, que é a oficina de gravura com o André Manhago, também está acontecendo, e se eu não me engano, eu não tenho certeza absoluta nesse ponto, assim, mas o André estava com uma ideia de pegar esses cordéis, foram feitos durante a oficina, e no final eles também vão estar expostos lá junto no varalzinho, junto, né?
Para terminar a nossa conversa, faz aí um convite para a galera participar da exposição, ir lá e conferir.
Você, jovens que nos ouvem, se tiver um tempinho, então tenta arrumar um tempo aí na sua agenda e tal, dá um pulinho lá na escola da ciência e da física, que fica no Parque Moscoso, na parte de trás do Parque Moscoso. É só chegar, o legal é que você vai ter contato com diversos trabalhos, nas mais diferentes técnicas, nas mais diferentes linguagens, além de você ter contato com os cordéis que estão lá, para você, se quiser pegar, ler, que você quiser levar para casa e comprar também, eles estão à venda. Arruma um tempinho, pode levar a família, leva quem quiser, chama os amigos, porque tá valendo muito a pena, assim, os trabalhos estão com uma qualidade muito alta, tem uma diversidade muito grande, e sem dúvida você vai ter acesso a um trabalho que é único, assim, você vai ter acesso a uma exposição bem, eu acho, bem diferente, assim, não é uma coisa muito comum, assim, de se ver, que você vai achar em galerias. Mas...
Música Tiago, muito obrigada pela entrevista.
Obrigado a vocês.
Eu conversei com o Tiago Arruda. Ele é um dos integrantes do grupo Célula de Gravura, aqui da Universidade Federal do Espírito Santo, que realiza a exposição Linguagem Gravada na Escola de Ciência Física, no Parque Moscoso, em Vitória. Vivian Barcelos para o Revista Universitária.
De sol, pra camisa de banda e até pra chocolates. Ou filmes de romance esquecidos na estante. Pros perfumes que deixam boas lembranças, pras risadas que me tiram todo o